Vossa Excelência fez a leitura do turismo com a cultura. Eu percebi isso no primeiro momento. É uma praia. É junto, evidentemente, porque nós somos um país turístico. Não somos ainda a potência que nos tornaremos. Mas para você ser um país turístico, vai muito além ter praia bonita. Tem que ter cultura. E a nossa cultura é um atrativo gigantesco. Vossa Excelência lembrou da Boa Morte, né, do evento. E eu lembro que eu fui com o ministro da Cultura e fiquei muito impactada, porque, para quem não conhece essa cerimônia, são senhoras de mais de 60 anos, mas ali todas tinham 80. Né? Eram baianas, com as roupas de baiana. Mas, senador Paulo, tem ideia do que era aquilo? Eu estava no outro mundo. Parecia, era uma coisa tão, tão brasileira, tão afro, tão forte, naquela igrejinha. E aí já estavam arrumando a cidadinha toda em volta. Mas me impactou. E aí nós tivemos um bom movimento no turismo, e a Janine ajudou bastante quando, pela Embratur, fomos até os Estados Unidos, de fazer propaganda para a comunidade negra americana, que nós vimos na porcentagem que viaja, e que estava viajando para o Brasil para ver cultura afro, porque aqui encontrava a música, a comida e a religião. E isso se tornou um braço que até perguntei agora para o governador Jacques Wagner se tinha prosseguido. E ele falou que prosseguiu e aumentou. Então é muito interessante você ir num lugar bem longe de Salvador e ver aqueles ônibus de americanos chegando para participar daquela festa. E acho, como esta, nós temos muitas na Bahia e temos, como também o senador Valadares, muitas no Brasil. Eu chegarei na minha resposta específica para Vossa Excelência. Mas é isso mesmo, são festas maravilhosas que nós brasileiros não conhecemos, e, a não ser quando tem um Círio de Nazaré, todo mundo sabe. As grandes, né? O boi, também do Amazonas, todo mundo conhece, porque é uma festa gigantesca. Agora, essas outras manifestações da nossa cultura precisam, sim, ser preservadas. Em relação às estatais terem outro tipo de política, eu recebi uma orientação da presidenta da República para interferir e que as políticas serão políticas de Estado. E isso vai nos ajudar bastante. E também acredito, Vossa Excelência falou reiteradas vezes, dos recursos terem que ser distribuídos. E eu percebi, inclusive já teve bastante crítica desse edital em relação ao povo afrodescendente, que nós vamos publicar. Ô, senadora Ana Júlia, prazer em vê-la. Também. Que nós vamos publicar no Dia da Consciência Negra. E pessoas dizendo que para que fazer isso em relação ao negro, né? Que não precisava. E eu pergunto, nós tivemos essa percepção, quando você vai ver o que é aprovado na Lei Rouanet, é muita coisa, é muito pouca coisa para o negro, e menos ainda para pessoas produtoras e criadoras negras. Então, são editais para as pessoas afrodescendentes. Quer dizer, não é temática afro, porque senão você vai ter tudo que dividir de novo com os brancos. É para pessoas afrodescendentes criarem e terem possibilidades que hoje elas não têm. Porque se elas conseguem a sua aprovação na Lei Rouanet, elas não conseguem depois o patrocínio para conseguir executar o projeto. Então, esse é um edital que o Ministério vai bancar para que os criadores negros possam realmente mostrar. Mas aí, não vamos fazer isso para o Norte e Nordeste, não. Mas eu tenho essa percepção com clareza e vou puxar muita sardinha para o Norte e Nordeste, porque parte da nossa riqueza também está lá e eu percebo também que é pouco explorada. Em relação ao senador Valadares, eu já vou até propor um nome. Semana da Virada Cultural do Ministério da Cultura. Claro, a ideia é maravilhosa. Só eu vou ter que ver como implementar. Nós não temos muito recurso. Espero o aporte de Vossa Excelência para esta grande... Pode pôr direto, Valadares. Põe direto. Virada... Vossa Excelência tem algum aporte esse ano?
Eu coloquei um aporte para a construção de uma biblioteca na cidade de Tobias Barreto e uma na cidade de Simão Dias, mas infelizmente houve um decreto presidencial anulando quase 3 milhões e 600 da minha verba individual.
Ixi.
Na área da cultura.
Isso foi uma recorrência grande aqui, por isso que...
E é um projeto do próprio Ministério, né?
Sim. É, nós tivemos algumas... Tem várias situações dessas que agora nós vamos ter que ver como é que nós vamos lidar. Mas o que eu estava pensando é que essa virada cultural, em homenagem à Vossa Excelência, começará no vosso estado. Agora...
Agradeço a Vossa Excelência. Já vou anunciar hoje.
Pode, pode anunciar. Agora, eu tenho um probleminha que eu quer dizer, é problema, mas é bom também de resolver. Nós temos a pré-copa, que eu sempre erro o nome. Como é o nome da...
Copa das Confederações.
É, que nós temos 6 capitais onde vamos ter que apresentar um pouco da nossa cultura. Está tudo bastante atrasado, mas nós vamos chegar lá e vamos fazer lindo. Agora, isso pode ser um teste, Janine, já, para que a gente teste como que nós vamos conseguir executar essa virada cultural. Porque Vossa Excelência colocou um ponto que eu acho importantíssimo, que tem a ver com as arenas culturais da Copa, nas 12 capitais. Que essas arenas, que são responsabilidade do Ministério, elas mostrarão a nossa diversidade, pensando para fora, para o mundo, mas elas vão ser de cada estado, elas vão correr uma parte da apresentação de cada estado para que nós não fiquemos só para fora, mas que o nosso povo conheça o que cada estado faz. Isso é bem custoso, porque se você pega uma companhia de dança pequenininha, que tenha 8 pessoas, 6 pessoas, para ela ir para outro estado... ela tem que ter a hospedagem, o transporte, a hospedagem, a alimentação daquelas pessoas, são 40 dias de Copa, mas ela pode ficar talvez uma semana, mas o custo não estava incluído disso. Então, nós temos que pensar em fazer, que a ideia era boa. Agora, como fazer essas pessoas circularem? Mas isso vai de acordo com o que Vossa Excelência propôs, que é fazer a virada cultural do Ministério, não só do Estado, mas de todos os Estados que vão prestigiar aquele Estado e vão se mostrar para aquele Estado. Eu acho a ideia maravilhosa. Então, Janine, essa é uma tarefa para a nossa secretária executiva começar também com as outras secretarias a tocar, porque a Janine é ótima dessas questões de organização de eventos, e nós vamos aí fazer uma coisa muito bonita. Agradeço, a ideia que foi muito boa. A outra ideia, depois tivemos a colaboração do senador Suplicy com São Luís de Paraitinga, senador. Eu sei que Vossa Excelência tem estado presente nessa cidade, que é uma joia do Brasil, que sofreu uma calamidade terrível. Mas eu estava olhando, é que eu não encontrei agora para lembrar para Vossa Excelência, porque
já há 3 sugestões de alternativas.
E uma de enterrar os fios também, certo, da cidade. Se Vossa Excelência pudesse encaminhar emendas nessa direção, nós batalharemos para absolutamente realizá-las, porque são fundamentais para a cidade. Também Vossa Excelência falou do Bacar da Orquestra de Heliópolis. É claro que eu conheço, porque foi na minha gestão que a gente deu o terreno para construir a orquestra. E aí
está muito bem sucedida aquela orquestra. É uma
maravilha. Agora, eles querem um teatro, né? Aí eu acho que vai ser uma questão de conversarmos com o prefeito eleito, porque lá pode ser um céu das artes. Esses, que não com o recurso que a gente tem do PAC, que vai ser para esses 360 que eu estava falando, mas a gente vai ter que pegar um recurso do dinheiro que pouquinho que a gente tem, mas que dá para fazer. E aí eu acho que merece, porque sim, realmente... E esse teatro pode ter o cinema do senador Cristóvão, porque o espaço do teatro é o espaço do cinema. Nos céus era o mesmo espaço que...
Acho que pode combinar mesmo.
Mas isso acho que a Haddad pode fazer. E aí é um grande desafio para o novo prefeito, um grande desafio para o nosso senador Suplicy, que há tantos anos batalha pelo Bexiga, mas eu acho que o Brasil todo conhece a situação do Bexiga, e atualmente bastante degradada, mas que tem é a alma do teatro brasileiro, eu posso dizer lá. E o Zé Celso tem tido essa conversa, graças à vossa intermediação, senador Suplicy, com o Silvio Santos. Eu não sei em que pé está, porque ali está há muito tempo, desde que eu era prefeita, há 10 anos atrás, sim, está essa conversa. Mas eu acho que com a Haddad, com a disposição do Ministério, nós vamos resolver. E é um legado que a administração do Haddad pode deixar para São Paulo, fantástico, porque vai revigorar uma parte da cidade. Então, é isso. Você não acha, Mabel?
No som, no bexiga.
Como é que é?
Do Bexiga. E ali a gente tem, naquela região do Bexiga, assim, próxima à oficina, o Ministério da Cultura está promovendo a reforma do Teatro Brasileiro de Comédia, que a minha proposta com o presidente da FUNARTE era transformar num memorial do Teatro Brasileiro. Então forma um conjunto cultural ali importantíssimo.
Já até vieram falar que só senador pode falar que é um pouco elitista. Todas as comissões funcionam assim. Mas o aporte foi muito bem-vindo, né, senador? Eu vi que Vossa Excelência foi muito gentil e eu agradeço. Porque o
Mamberti, Sérgio Mamberti merece também.
Essa exceção. Mas então, Sérgio...
O Sérgio tem o direito de quebrar todos os protocolos aqui.
Mas é o Bexiga, então, Suplicy. Nós vamos ter que... Vamos levar à frente e eu acho que dessa vez nós vamos deixar para a cidade esse legado. E agora o senador Randolfo com a questão mais, eu diria, complexa, mas nem tanto, né? Olha, eu estou desde o primeiro dia lendo sobre direitos autorais, né? E eu, se Vossa Excelência não estava aqui, eu vou repetir o que eu disse. Criador tem que ter direito a viver de sua obra. Nós vivemos agora no século XXI, a internet não tem volta e nós temos que dar conta do desafio do criador poder viver da sua obra na internet. Esse é um enorme desafio. Vossa Excelência falou das dificuldades do ECAD, eu li a CPI, li as dificuldades. Por coincidência, hoje vou ter uma conversa, que será a primeira conversa com o pessoal do ECAD. Vou colocar as questões para ouvi-los também, porque eu ouvi todo o outro lado da crítica, agora vou ouvi-los. E o que eu tenho percebido é que realmente, até onde eu pude entender, hoje vou ser esclarecida em algumas coisas, é a questão da transparência, que é uma necessidade. Ouvi também falar de perseguições a músicos que exigem a transparência, isso acho que na CPI também apareceu com muita força. E, agora, a lei de direitos autorais, ela não é difícil de ser implementada, porque muita coisa já existe na lei, eu tomei conhecimento. É que as pessoas não respeitam a lei. E que muitas dessas coisas, numa nova lei de direito autoral, seria juntar o que já existe, legislar sobre internet, o que não existe, é tudo meio apêndice, inclusive o próprio ECAD com a internet cobra um preço que não, é uma coisa muito, muito atrapalhada, né? Mas que em relação às televisões também é alguma coisa atrapalhada. Então, me parece que o problema a resolver nos direitos autorais é mais mesmo a questão do ECAD, porque o restante não é tão complexo, né? São questões difíceis, mas que, usando a lei que já existe e o bom senso, nós podemos dar um encaminhamento. Então, hoje de tarde, eu vou ter o privilégio de escutar os membros do ECAD, não para tomar uma posição, porque isso não é algo que vai se fazer em 2 minutos, mas para ouvir. Eu tenho também questões graves, muitas decorrentes da CPI que Vossa Excelência presidiu e também presidiu com... O outro companheiro, qual era?
O Sandor Lindenberg, era o relator.
É, os dois mais jovens, exatamente. São mais atuantes nessas áreas aí. Mas... Eu acredito que nós vamos ter novidades, porque não dá para esperar mais. De um jeito ou de outro, nós temos que ter uma proposta para que essa questão do direito autoral seja resolvida. Eu estava contando ainda há pouco que na Biblioteca Nacional, com 6 milhões de livros, a gente começou a digitalização, mas não pode pôr na internet, porque não tem licença. Então, são coisas complicadas essas, né? Quer dizer, a licença deverá ser ampliada para escolas, para fins didáticos. Agora, como que o autor vai sair prejudicado ou não? Eu tenho escutado tanto, porque não vou fazer mais audiência pública nessa questão, porque foram feitas 8 conferências nacionais, 1 conferência internacional e 80 audiências públicas. Eu falei, não vou mais ficar repetindo isso, está tudo arquivado, está fácil, de facílimo acesso. A pessoa no Ministério é uma pessoa que acompanhou tudo e que eu estou pedindo a máxima isenção de equilíbrio nas informações para que eu possa realmente fazer encaminhar da melhor forma possível, porque enquanto a gente não tiver uma legislação mais clara, é um atoleiro que está prejudicando o Brasil, está prejudicando os autores, e isso vai muito além de ECAD, o problema de ECAD, está prejudicando a todos nós que somos da cultura. Ao mesmo tempo, também fiquei impressionada que nenhum país do mundo tem resposta ainda. Essa é uma questão complicada também, né? Nenhum solucionou e disse, bom, agora vamos fazer desse jeito, que esse jeito funciona. Então, quem fizer vai provavelmente fazer muitos acertos e muitos erros. Mas é assim que tem que fazer, né? Não tem jeito.
Na preliminar, me permita, ministro, na preliminar, fico feliz com o encaminhamento que Vossa Excelência já pensa em dar. Vossa Excelência fez o perfeito diagnóstico. O problema não, assim, nós temos uma lei, temos um instrumento, que embora não esteja atualizado em relação à internet, e esse é o aspecto de anacrônico que aqui abordamos, mas é um instrumento bem superior ao que era a lei anterior de 1973. E eu acho que você já diagnosticou onde está o problema. O problema é o funcionamento do próprio ECAD, né? É o ECAD, é o funcionamento dele, é a fiscalização, é a atuação dele. Me parece que aí é onde está residido. Então, fico perfeitamente satisfeito com esse caminhamento e com essa. E fico feliz em tão pouco tempo, Vossa Excelência, assim, para mim, com a percepção que tem, com a percepção que aqui apresenta, para mim já aponta qual é o caminho.
Obrigada. Bom, quero agradecer, senador Paulo Bauer, pela condução da nossa audiência, né? Chamamos assim. Minha primeira no Senado, né? E no Congresso. E dizer que a colaboração foi muito bem-vinda e eu espero voltar aí com coisas mais em andamento, que essa foi uma primeira visita, só para dizer até onde eu cheguei em um mês e meio na compreensão desse ministério tão complexo.
Meu querido presidente, só me permita, é que assim, como teve uma puxadinha para a sardinha aqui do senador Valadares, do senador Suplicy, deixa eu puxar para a minha também e aproveitar e chamar e convidar a ministra para, no hall de visitas e programação do ministério, conhecer a Amazônia, em especial, me permita dizer, a mais bela capital da Amazônia, aquela que é sediada na esquina do Rio Mais Belo, com a linha do Equador, que é Macapá, viu? E conhecer as manifestações culturais do Amapá, que temos uma riqueza. Sérgio sabe muito bem disso. Nenhum outro canto tem mar abaixo, né, Sérgio? Só lá no Amapá mesmo. Depois o Sérgio pode lhe relatar mais detalhadamente. Como teve a sessão puxada para a sardinha, né? Então deixa eu fazer a minha aqui antes de terminar.
Muito bem.
Obrigado.
Eu agradeço à excelentíssima senhora, a senadora Marta Suplicy, ministra da Cultura do Brasil, pela sua participação. Quero cumprimentá-la pela sua exposição, pelas informações que trouxe e, com certeza, mesmo tendo pouco tempo de gestão à frente do Ministério, já está demonstrando não só a sua competência, a sua qualificação para o exercício do cargo, mas principalmente a sua visão positiva, a sua visão de trabalho, a sua visão de planos que devem ser desenvolvidos para que a cultura no Brasil efetivamente avance e avance muito. Agradeço a presença e a participação dos senhores senadores e senadoras, bem como de todas as autoridades já nominadas na presente sessão, e convoco sessão extraordinária para o dia de amanhã, às 10 da manhã, nesta sala, quando daremos continuidade ao ciclo de audiências públicas sobre educação e federalismo. Será a quinta audiência e ela acontece para discutir o assunto específico e a finalidade que é a educação básica, responsabilidade do governo federal. A autoria do requerimento daquela sessão de amanhã é dos senadores Cristóvão Buarque, Cássio Cunha Lima e Mozarildo Cavalcante. A audiência será transmitida pelo site da TV Senado, no endereço www.senado.gov.br/tv e pelo site do Instituto Legislativo Brasileiro, no endereço www.senado.gov.br/sf/senado/ILB. Perguntas podem ser enviadas aos convidados no dia da reunião por meio do Alô Senado, que atende pelo telefone 0800-6122-11, por formulário disponível no site www.senado.gov.br/alôsenado ou pelas redes sociais na página do Alô Senado no Facebook ou pelo Twitter @AlôSenado. Os convidados para a sessão de amanhã são Marta Tereza da Silva Arete, professora da Faculdade de Ciência Política da USP, e Marisa Abreu, representante da Confederação Nacional dos Municípios, que é consultora em educação. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, cumprimentando a senadora Marta Suplicy, muito digna ministra da Cultura, agradeço a todos pela presença e declaro encerrada a presente sessão.